Olá, pessoas, estamos começando mais um episódio do Revolution Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura jamais. E como vocês podem ver pelo título que está aí, né, ou que vocês podem ouvir também o título que está aí, nós vamos falar sobre um livro que saiu aí em conjunto com o coletivo LGBT comunista pela autonomia literária, né, que é Sexualidade e Socialismo, História Política e Teoria da Libertação LGBT, né, um livro essencial aí da Cherry Wolf. Espero que tenha falado o nome corretamente aí, o pessoal, o povo de anglófono que me perdoe, ou não, mas aqui a gente fala do jeito que dá. E vamos falar aí sobre esse tema extremamente importante, né? Pra falar disso, nós temos aqui à minha esquerda o nosso querido Matheus Gonçalves. Diga lá, Matheus, quem é você, pra onde vem, como você alimenta?
Fala, camaradas. Bom, gente, é um prazer estar aqui participando do Revolution hoje. Eu sou o Matheus, sou artista plástico, sou historiador. Tive o prazer de contribuir com a tradução do livro da Cher Wolf e também de contribuir com a ilustração que foi pra cá do livro pela autonomia literária, então é um prazer estar conversando com vocês hoje sobre essa obra que de fato é realmente essencial aí pra gente pensar o movimento LGBT, principalmente esses ataques que vêm ocorrendo contra a população trans no nosso país. Obrigado pelo espaço.
Muito bom, eu que agradeço aí pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui nesse momento. E ao lado esquerdo do Matheus, Renan Lira. Digo lá, Renan, não é parente do... É o Renan Lira do bem, né?
Nem parente do Arthur Lira, nem do Renan Calheiros. Então, gente, eu sou o Renan, eu estou me formando em Direito agora, falo daqui de São Paulo, eu sou militante do coletivo LGBT comunista, sou secretário político nacional do coletivo, também sou conselheiro estadual LGBT e educador popular pelo Núcleo de Educação Popular 13 de Maio. Sobre o livro, particularmente, é um prazer, uma satisfação estar aqui para discutir o livro que a gente traduziu, entendendo a necessidade de fazer com que o movimento LGBT brasileiro se aproprie das discussões que a gente julga que tem a contribuir com a compreensão com a base material da opressão LGBT. E, para isso, a gente tem esse episódio aqui para discutir hoje, por algumas horas.
Fantástico demais. Vamos aí, então, para esse bate-papo que eu acho que vai ser nada menos que show com vocês. Mas antes da gente começar isso aqui, eu queria que, se possível, aí vem uma pegadinha agora, hein? Vocês explicassem o que é o LGBT comunista, que história é essa, coletivo, o que é um coletivo, o que tá acontecendo, vocês fazem parte.
Maravilha. O coletivo LGBT comunista é um coletivo do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e a gente, no partido, entendeu a necessidade de se organizar nos movimentos sociais também. Para isso, a interface que o partido entendeu como sendo a mais viva, a mais pujante para conseguir fazer essa relação entre movimentos sociais e partido, vem a figura dos coletivos, que é o caso do coletivo LGBT comunista, mas não só ele. O coletivo feminista classista no Montenegro e o coletivo Minervino de Oliveira também. O coletivo negro Minervino de Oliveira para atuar no movimento negro. A partir do coletivo, a gente atua no movimento social LGBT, levando as bandeiras do partido, levando a estratégia política do partido, mas com uma autonomia para entender as demandas próprias da população trabalhadora LGBT. E, claro, numa via de mão dupla, produzindo acúmulo, produzindo teoria, traduzindo teoria, como esse caso, levando isso para dentro do partido para que ele avance também nas demandas LGBT da classe trabalhadora. Alguma coisa faltou, Matheus?
Não, perfeito. Só completar que hoje a gente está organizado aí em 10 núcleos ao longo do país. Então, a gente está organizado em São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Salvador, Vitória da Conquista, Teresina, Fortaleza, Natal, Joinville e Cuiabá. Então, esse episódio também é um convite para que os ouvintes conheçam um pouco mais sobre o trabalho do LGBT comunista nas nossas redes sociais, no nosso site lgbtcomunista.org. E nas nossas redes, no nosso site, a gente também está disponibilizando textos teóricos, demais traduções, sempre nesse intuito de trazer a teoria, né, para a prática do movimento LGBT brasileiro.
Perfeito. Sobre esses núcleos que você citou, na verdade, tem mais coisa, né? A gente está lançando agora o núcleo em Brasília.
Olha aí.
Está para lançar o núcleo em Belo Horizonte. E, além disso, tem alguns outros sendo formados pelo país. Então, mesmo que não tenha na relação do nosso site algum núcleo que vocês atuem propriamente, algum núcleo na cidade de vocês, preencham o formulário, entrem em contato com a gente, mandem um e-mail, acessem nosso Instagram para contatar a gente, porque existem outros núcleos sendo formados e vocês podem participar desse processo de construção do LGBT comunista aí onde vocês estão.
Olha aí, muito bom. Eu já anotei aqui porque o teu pessoal aqui em Volta Redonda é bom, hein? Pra formar um núcleo aqui, inclusive a gente vira e mexe conversa, né? Falando assim, e aí, quando é que vai ser o LGBT comunista em Volta Redonda? Eu falei, opa, bora! Né? Então eu já vou aproveitar este momento aí e já falar pra galera. Você que tá ouvindo, você que é de Volta Redonda, fique esperto, hein? Cobra a gente aí, cobra a galera aqui pra formar um núcleo aqui em Volta Redonda. É importante demais dar conta. Vou começar com uma coisa básica que a gente sempre conversa quando a gente vai falar de algum livro em específico, com o Matheus. Matheus, aí você participou, né, da tradução do livro com outras pessoas, né? Como que veio essa decisão e essa vontade de traduzir esse livro? Eu vi que esse livro ele já tinha uma certa circulação em inglês, né? Há algum tempo atrás, até achei algumas capas aqui, alguns pequenos jornais falando sobre ele. Mas, né, a gente tem que ter a versão em português. Como é que foi essa decisão e por que a necessidade desse livro, aí que, se me lembro bem, saiu em 2021, né?
Isso. A gente lançou ele em 2021 num evento online, que é a parada virtual LGBT Tem Classe. Inclusive, ele tá inteiro no YouTube. Se vocês jogarem lá, vocês conseguem dar uma olhada. Tem bastante mesas de debate com, enfim, personalidades aí do movimento LGBT, teóricos, que estão discutindo, de fato, sobre as questões trazidas pelo livro. Foi um desafio, na verdade, essa tradução, porque ela começou da constatação de que o coletivo precisava conhecer e se apropriar, teoricamente, daquilo dentro do nosso campo, né, do campo do materialismo histórico dialético, que pensava, que refletia, que poderia dar aí um alimento para a nossa ação prática. E a gente se depara, dentro dessa nossa pesquisa, a partir dessa necessidade, na verdade, um campo um pouco árido. Quando a gente fala de movimento LGBT ou de identidades LGBT, quando se estuda sobre isso, sobretudo na academia, a gente tende a se deparar com perspectivas fora do nosso escopo teórico, né? Então a gente se depara muito com análises baseadas na teoria decolonial ou na sociologia interativa estadunidense, e a gente compreendeu como importante a gente ir atrás, então, dos comunistas que estavam discutindo hoje sobre as questões em torno do movimento LGBT. Esse processo de tradução, ele começa primeiro interno, né? Então a gente pega o livro em inglês, a gente se distribui aí os capítulos entre os militantes para que a gente consiga fazer uma discussão bem aprofundada, primeiro internamente. E a partir dessa discussão, e esse processo todo levou aí mais de um ano, né, de tradução interna, de debates, a gente entendeu que poderia ser uma contribuição especial aí do LGBT comunista que a gente publicasse esse livro traduzido para a gente também começar a pautar, né, esse tipo de abordagem dentro do debate sobre a questão LGBT. Então, a partir disso, a gente vai fazer uma grande revisão, né, dessa tradução que a gente fez primeiro internamente. Foram quatro camaradas que na época traduziram junto comigo o livro, então eu acho importante citá-los, né? A Mariana Lazari, o Paulo Gabriel Galvão e Gui Cassiano. A gente junto, né, acabou aí revisando essa tradução que já tinha sido feita, e também entramos coletivamente em contato com a editora Autonomia Literária para viabilizar a publicação. Então o contexto de tradução é um pouco esse, né, de tentar, a partir da análise que a Cheryl faz sobre o movimento LGBT estadunidense, entender o que dessa análise a gente consegue aproveitar, a gente consegue aproximar do que a gente enfrenta hoje no Brasil, tendo em vista que, de fato, a análise ela não pode ser transplantada para a realidade brasileira. Quando a gente fala, principalmente, de um livro historiográfico, como o livro da Cheryl Wolf, a gente tem eventos específicos, uma conjuntura histórica ali que vai engendrar essa identidade naquele local específico, que é diversa daquela que a gente encontra quando a gente se depara com o Brasil. Então, apesar, né, desses limites, a gente tem aí bastante pontos de aproximação, e a ideia realmente é trazer isso, né, essa perspectiva aí, para um debate, inclusive, teórico com, enfim, movimento, com academia, para a gente aparecer aí dentro do movimento LGBT. Basicamente isso.
Muito bom. Renan, se você quiser complementar alguma coisa?
É exatamente isso. E aí, nesse processo, é que tem um aspecto do livro que a gente entendeu como sendo central. É um livro que vai, né, ao longo dele discutir uma série de questões. Vai discutir tanto esse âmbito historiográfico, mas desenvolver uma análise das questões biológicas que envolvem a população LGBT, desenvolver uma análise também da pós-modernidade, mas a gente achou que o cerne se concentra no, na análise que o livro vai fazer procurando as bases materiais da opressão que vai atingir essa parte da população trabalhadora, que é a opressão LGBTfóbica. Ela passa uma boa parte do livro desvendando isso, a partir de estudos anteriores, em contato com outras pessoas, como o John DeMille, que foi orientador dela. Esse livro foi feito a partir da pesquisa que ela desenvolveu com orientação do John DeMille. Então a gente entendeu que esse núcleo duro de tentar desvendar qual é a base material da opressão LGBT, a gente achou que, bom, daqui tem muito a contribuir com as discussões brasileiras, muito a contribuir com a discussão comunista. E foi assim, o livro que a gente conseguiu entender que consegue sintetizar melhor esses aspectos materiais que vão condicionar a forma como as LGBTs vão viver na sociedade de classe.
Eu tava vendo aqui, né, assim, pensando isso, na verdade, sobre essa questão, assim, que a homossexualidade, ela não se expressa como um fenômeno unívoco durante todo o período da sociedade humana, né? Tem vários momentos diferentes, que a gente sempre fala no serviço social, quando a gente tá fazendo a faculdade, sempre discute isso, né, que todos os fenômenos são socialmente determinados e historicamente situados, né, todos os momentos da humanidade como bom ser humano. E aí, a população LGBT hoje não é a mesma população LGBT da década de 30, que não é a mesma da década de 50, né? Que não é a mesma da década de 60 e assim por diante, né? Então, você tem as variáveis, né, nesses momentos históricos, né, de perseguição, de não perseguição, né? Lembrando, por exemplo, que até, eu acho que se me lembro bem, foi 2003 ou 2005, né? Tem que precisar esse direito. Você que tá ouvindo aí, me corrija se eu estiver errado. Se eu me lembro bem, eu acho que um dos criadores da ciência da computação foi muito famoso por aquele filme O Jogo da Imitação, que é o Alan Turing.
Uhum.
Foi perdoado pela coroa inglesa, né, pela sua homossexualidade. Olha que loucura, né, assim, tipo, do século XXI, sabe? Eles aceitaram, né, que foi um erro, né, a castração química, enfim, né, naquele momento, e demorou esse tempo todo pra, enfim, eles lembrarem disso, falaram, olha, não, Alan Turing, né, pô, que loucura, a gente tem que... Né,
só
tem
que... acho que você tá sendo generoso ainda, porque foi depois de 2010,
Foi depois de 2010?
Isso, 2012, 2013, por aí, que ele recebeu o perdão.
Então, 10 anos atrás, né? 10 anos atrás só, né? Que eles tentam reparar esse erro histórico aí, né? Na Inglaterra. E aí, eu queria perguntar para vocês sobre essa questão, assim, sobre as expressões das opressões que a população LGBT sofre ao longo da história, né? Sofre ao longo de todo esse processo no capitalismo. Como que a Sherry, ela vai trazer isso, né, pra gente?
Então, a chave para se pensar essa questão, Osami, é que esse livro vai apresentar pra gente, é a gente conseguir tirar um pouco das perspectivas essencialistas que vão colocar, de modo transhistórico, se não ahistórico, a própria construção da homossexualidade, de que sempre foi assim, sempre existiu, muitas vezes apelando aí a outros animais, existem mais de 1000 espécies de animais, padrões homossexuais, coisas desse tipo. O livro da Sherry Wolfe vai apresentar para a gente, a homossexualidade é um fenômeno histórico, como você estava colocando, um fenômeno determinado socialmente, e vai ser o advento do capitalismo que vai produzir a possibilidade de pessoas se organizarem através de sexualidades. E quando a gente fala, a homossexualidade é um produto histórico, não só ela, a própria heterossexualidade também. Mas o que a autora vai apresentar para a gente é que a homossexualidade, a partir de uma mudança que ocorre na Europa e vai se refletir nos Estados Unidos em formato relativamente semelhante, a partir dos colonos, enfim, existia na família feudal, na instituição familiar feudal, uma unidade de produção da vida. A própria família era o lugar onde se produzia e reproduzia a vida. Então, desde a parte de tecer roupas, a colheita, tudo isso estava centralizado nesse núcleo familiar. E aí, com o processo da Revolução Industrial, o próprio surgimento da indústria, das fábricas, vai fazer com que os trabalhadores passem a não mais produzir as coisas dentro desse ambiente familiar. A família vai passar a ser um lugar de reprodução da vida, e não de produção propriamente. A produção vai se dar no ambiente fabril. E isso vai mudar muita coisa, muita coisa. Sendo a principal delas, a possibilidade de se vivenciar fora do próprio ambiente familiar. Então, ter contato com outras pessoas, passar a se relacionar com outras pessoas, isso vai permitir que se vivencie a sexualidade de forma distinta. Diferente, por exemplo, da Grécia. Na Grécia, o que a gente tinha lá de práticas homoeróticas, e é essa diferenciação que a autora faz entre práticas homossexuais e uma identidade homossexual propriamente, é que nesse processo de revolução industrial, nesse processo de mudança da família enquanto esse núcleo de produção da vida, passa-se a vivenciar a uma possibilidade de ser mais anônimo, de manter relações com outras pessoas. Nesse primeiro momento, homens passam por isso primeiro, e aí isso vai fazer com que se configure a própria concepção de desejo. A família, que é esse lugar para se manter a subsistência e continuar ali, a sexualidade não está no âmbito do desejo, mas no âmbito da necessidade concreta de se produzir gerações para ter trabalho empreendido, conseguir produzir a vida. Claro, isso vai se manter em algum nível, esse âmbito da produção e reprodução da vida. Mas também há um contato para além do núcleo familiar, para além dessas relações de parentesco. E isso vai fazer com que, nesse conhecimento de pessoas, isso se reorganize através de centros urbanos, e aí permita-se vivenciar a sexualidade de outra forma. Isso ela está falando lá em 1800, no processo da segunda metade de 1800, principalmente, mas que vai se acentuar lá no início do século XX. E aí, de lá para cá, as mudanças são cada vez mais frequentes. Por exemplo, a própria sigla LGBT, né? A gente pensar na sigla LGBT é pensar em algo muito recente. Não se falava em LGBT na década de 70. Hoje mesmo, há discussões sobre se a sigla LGBT é a mais adequada. Porque existem, por exemplo, pessoas não binárias. E isso vai se mudando geracionalmente nesse último período com muito mais ênfase, a partir de uma forma de sociedade que permite com que as pessoas vivenciem a sexualidade de modo muito distinto do que era no século passado, do que era dois séculos atrás. Essa é a diferença mais
não, Mateus, perfeito, vou pegar o gancho do Nan, então. Né? Quando o Nan coloca, né, essa diferenciação entre comportamento homossexual e identidades homossexuais ou identidades transexuais, a gente está, de fato, num outro campo de avaliação teórica, né? Fora desse essencialismo que vai dizer que LGBT sempre existiram e, portanto, precisamos ser respeitadas porque estivemos aí ao longo da história, ou então que nascemos assim, né? Um aspecto como se fosse biológico, que por mais que esses discursos, eles por vezes tenham interesses genuínos no bem-estar das pessoas LGBT, em algum tipo de proteção contra a violência que atravessa os nossos corpos, as nossas mentes, eles são discursos infundados, né? Porque essa diferença entre identidade e comportamento vai ser central para a gente entender o papel da massificação do assalariamento da classe trabalhadora, para que a gente consiga pensar, né, em se identificar, se dizer, se apresentar, enquanto, no meu caso, um homem gay ou uma pessoa transexual, uma mulher lésbica, que seja. O livro da Sherry, ele é um livro bem legal nesse sentido, né? Porque ele tem 9 capítulos, mas ela vai passar, se não me engano, 4 desses capítulos fazendo uma análise histórica, pegando um pouco do contexto europeu para começar a analisar os Estados Unidos na passagem do século XIX para o começo do século XX. E aí ela vai colocar, né, que esse movimento de assalariamento da população fez com que sobreviver dentro do núcleo familiar não fosse um pressuposto para estar vivo. Você conseguiria garantir a sua sobrevivência através do salário, e com isso você não precisava ali de todo esse trabalho que era partilhado dentro da família. Por isso, inclusive, que as famílias de antigamente eram muito maiores do que as famílias que a gente encontra hoje em dia, né? E junto com isso, ela vai colocar que as guerras, tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial, foram determinantes para que essas identidades elas pudessem florescer posteriormente aí, na década de 60, que é mais ou menos ali onde ela vai demarcar que essas identidades elas estavam mais plenamente conformadas. E por que que a guerra é fundamental? Né, a guerra é fundamental porque ela vai trazer a possibilidade de vivenciar experiências homoeróticas que, por vezes, frequentemente, né, eram guetificadas, vamos dizer assim, na sociedade, não era algo bem visto, era algo reprimido com violência, né, e que por isso você não conseguia se reconhecer ali, você tinha muito mais dificuldade de vivenciar os seus desejos, a sua afetividade, né, e também porque com a participação dos Estados Unidos nas duas guerras, você tem uma entrada muito forte das mulheres no mercado de trabalho, nas indústrias, né, então ela traz alguns relatos, inclusive, de mulheres que saem de cidades do interior para grandes centros urbanos trabalhar nas indústrias e ficavam, por exemplo, em casas compartilhadas com outras mulheres. E esse contato novo permitiu com que essas mulheres descobrissem desejos, afetividades, que talvez não fosse possível, né, caso elas não tivessem tido essa experiência. Inclusive, né, eu acho que a ideia que ela coloca, que é importante a partir disso, é que o capitalismo ele vai propiciar, então, que as pessoas elas vivenciem esses desejos, né, a partir da transformação da família. Ao mesmo tempo que o capitalismo permite, né, que essas identidades elas se desenvolvam, essas identidades elas são afirmadas como um outro, elas são afirmadas como algo negativo. Elas são, na verdade, contrapostas à norma. E a norma é a ideia de heterossexualidade, que o Renan já colocou também, né? Então, ao mesmo tempo que você tem conformação histórica das identidades LGBT, você vai ter a conformação histórica da heterossexualidade como a norma, sendo as pessoas LGBT o desviante dessa norma. E isso vai envolver um processo de violência que se cristaliza principalmente em três esferas. Né, que é a esfera jurídica, a esfera biológica e a esfera da psicologia, enfim, né, desses estudos que vão todos apontar, né, então, para patologização, para criminalização do diferente. Eu acho que essa ideia é bem importante também para a gente começar a pensar essa atuação contraditória do capitalismo frente à nossa existência.
Isso que você pontuou sobre a questão da patologização, né, que a Sherry coloca ali em vários momentos no livro também, que a gente vê no nosso cotidiano, né? Acho que foi recentemente, né, que o Código Internacional de... Vários recentemente, na verdade, né? O Código Internacional de Doenças retira, né, tanto... a homossexualidade, agora não lembro bem se a transexualidade também foi retirada ou eu tô enganado, podem me corrigir. E como que, assim, o modelo de família nuclear burguesa, né, que é uma herança do modelo de família aristocrática, né, ele impõe, né, as famílias da classe trabalhadora, que são completamente diferentes, vindo desse momento específico pré-capitalista, né, da unidade familiar camponesa, né, assim, que é isso que você falou, né, essas famílias... Para quem nunca viu uma roça, né? Porque tipo, acontece, para você produzir numa unidade familiar camponesa, você precisa de muitos braços, né? A não ser que você tenha muita tecnologia, mas a gente está falando assim, século XIII, século XII, então definitivamente a tecnologia mais incrível naquele momento era o arado de ferro, né? Então assim, literalmente precisa de muitos braços, né? Quando você passa para esse momento que você colocou, que é esse momento da transferência do campo para a cidade, né, do processo de cercamentos, né, em que as pessoas vão morar nos cortiços, então elas começam a se relacionar com muitas outras pessoas ao mesmo tempo, por uma necessidade e ao mesmo tempo pela questão do assalariamento, e mesmo assim ainda reproduzindo uma parte considerável desse processo de ainda ter muitos braços, né, porque muitos braços significa mais gente trabalhando na fábrica e mais salários, né, para você juntar aos valores da família naquele momento, de uma época que não tinha previdência social, não tinha nada assim. Inclusive o termo aposentar vem literalmente de você ir para o aposento morrer, né? Então que a gente acaba pegando isso hoje em dia com um outro sentido, né? Assim, pelo menos agora tem salário, né? Aposentadoria, ainda tem, né? Uma certa aposentadoria para fazer esse tipo de coisa. Então isso é muito interessante, assim, vocês estão colocando essas questões e eu estou me lembrando disso, né, e de como que a moral, né, e o moralismo, ele atua especificamente na conformação e na tentativa de destruição de qualquer outra forma de identidade que seja possível, né, que não seja a família nuclear burguesa, que reproduza ali a concepção de herança, né, e a necessidade de reproduzir esse campo, né.
Então, você estava falando de aposentadoria, da origem de aposentadoria, a própria origem de família, né? Família vem do famulus, que era aquele contingente de escravos que os romanos tinham. Tu vai se mudando ao longo da história, até chegar na família nuclear, que é a concepção da família que a gente tem hoje. E sim, né, a transexualidade foi retirada do CID quando teve a última atualização do CID. Passou do CID 10 para CID 11 e atualizou várias coisas lá no Código Internacional. Código, sei lá se é código, enfim. É, internacional de doenças. Eu acho que foi em 2019. A transexualidade saiu e a homossexualidade 90, na década de 90, desse lugar de patologia. Mas sobre o que você coloca, Zami, eu acho que é interessante pensar, inclusive, como isso vai se diferenciar, a própria Cher Wolf vai colocar, na forma como esses tabus, essa questão moral vai chegar para a família da classe trabalhadora, e como você disse, não tem um ambiente tão privativo quanto a própria família da classe média. Ela vai fazer essa diferenciação falando que, por exemplo, muitas das questões que estavam colocadas como tabu para a classe média, para a classe trabalhadora não chegava porque não era uma opção material para se ter. É interessante pensar como, à medida que, voltando à coisa da contradição que o Matheus trouxe, como à medida que o capitalismo vai permitir que as pessoas comecem a vivenciar e construir identidade a partir da sua sexualidade, a partir do seu gênero, vai fazer também com que se gere esse processo de mão dupla em que isso vai ser reprimido, vai criar uma consciência média na população que vai regrar a partir do que é tido como normal. Aliás, o conceito de heterossexual vai surgir décadas depois do próprio conceito de homossexual. O outro sempre vem antes, né? Depois que você vai falar o que é você. Depois que você tem o outro, você para e fala, ah, tá bom, se existe homossexual, a gente tem que ser alguma coisa. E aí passa a existir a heterossexualidade. Mas isso vai acontecer desse modo contraditório, de forma que a própria forma como a gente vai se relacionar na sociedade, na família, vai produzir uma consciência na gente que vai ser em defesa de, por exemplo, da necessidade reprodutiva de gerações de trabalhadores, e aí é um dos motivos que imediatamente vai se confrontar com as identidades LGBT, porque elas vão questionar essa própria lógica no limite, né? Elas, a forma como as pessoas LGBT se relacionam, questiona a constituição e a essência da família, e isso vai sempre ser de uma forma muito contraditória, muito conflituosa entre a possibilidade de se fazer e a repressão que isso vai gerar.
É, corrigindo aqui, aproveitando para dar essa informação que eu não tinha, né, mas foi 2019, né, que foi retirado do CID, né, na 72ª Assembleia da Saúde Mundial, né, e ano passado que terminou o prazo para cada país se adaptar, né, dia 1º de janeiro de 2022, né, que foi 1º de janeiro do ano passado. Então, assim, literalmente muito, muito recente, né, na história mundial. O processo de oficialização, da despatologização da transexualidade, né? É, inclusive, assim, isso que você fala, assim, dessa coisa da homossexualidade, da transexualidade, das pessoas lésbicas, das pessoas bis, de isso ser algo que confronta, né, o modelo de família nos vários momentos da história, né, nos vários momentos dos modelos de família, tem uma relação muito direta também com o próprio processo de você se utilizar dos manicômios, né? É, desses hospitais para você tentar literalmente encarcerar, né, essas populações assim chamadas desviantes, né, nas sociedades, né? Então você vai ter desde um caso muito famoso da escultora Clamille Claudel, né? Que, enfim, por ser escultora, né, tem um trabalho pesado. A gente falou mais cedo de falar obviedades, né? Não sei se vocês lembram, mas assim, aí a gente vai falar uma obviedade aqui agora, né? Como ela trabalhava com esculturas, né? Obviamente ela ficava mexendo com pedra, né? Com sisal, enfim, um monte de material que, assim, se é o seu trabalho, você trabalha 24 horas por dia, né? Ou 7 dias na semana, você vai estar ali sujo, né? Assim, daquele material, né? Assim, a mão vai estar com as marcas do processo de trabalho. É, e o irmão dela, por achar ela pouco feminina, porque ela usava calças, né? Porque é muito difícil você fazer esculturas usando vestidos, acaba fazendo com que ela seja encarcerada em um manicômio, né? E aí, recentemente, saiu uma edição, assim, que eu queria muito para ler. São as cartas dela ao irmão, né? Pedindo para retirar ela de lá, porque ela é escultora, ela não, enfim... ela não é maluca, né? Assim, no termo que se utiliza na época, né? Então, isso é muito interessante, assim. Eu fico pensando, né, enquanto que pessoas trans e as pessoas LGBTs, no geral, elas foram também encarceradas pelas famílias mais abastadas, né? E quando não, as famílias mais abastadas não tinham... as famílias não tinham condições, né, de arcar com... uma internação permanente. A gente tem que lembrar que o SUS é uma invenção de seguridade muito recente no Brasil, né? A partir da década de 90, 88, 90, né? Que está ameaçado nesse momento. Elas eram marginalizadas ao máximo possível, e ainda são, né?
Se pensar, por exemplo, aqui também na realidade brasileira, o próprio manicômio de Barbacena.
Sim.
Até, tipo, mais de 50 mil pessoas morreram lá. Era um lugar onde se despejava homossexuais, às vezes as famílias, mas muitas vezes o próprio Estado recolhia e colocava lá no manicômio.
A própria polícia de segurança, né?
Uhum.
E todo esse movimento de dividir a própria classe trabalhadora, né? Então, a partir da determinação do outro, você, ao mesmo tempo, incentiva uma espécie de policiamento interno da classe, né, que vai estar ali operando, na verdade, na própria lógica do capital, né? Então, o capitalismo vai olhar para a miséria que ele próprio produz e vai dizer, né, para a classe trabalhadora, para a própria burguesia, que a culpa da merda que a gente vive, né, a culpa da miséria, do desemprego, é a existência de pessoas LGBT. Que é um discurso parente, né, do discurso racista contra imigrantes, enfim, por aí vai, né, que vai estar sempre buscando aí uma espécie de culpabilização moral para um problema que está baseado na exploração da classe sobre a classe, né? E todo essa divisão, esse sentimento aí de policiamento, essa opressão, ela vai acabar empurrando as pessoas LGBT para as margens, quando não para dentro dos manicômios, como a gente está comentando aqui, né? E isso vai ter profundos impactos sobre a nossa identidade. Por exemplo, né, se hoje a gente tem uma certa permissividade maior de se apresentar uma pessoa LGBT em determinados espaços, obviamente isso vai variar de acordo com a realidade imediata, né, de cada trabalhador, mas hoje em geral existe uma permissividade maior, que é muito fruto aí das conquistas do movimento. Antes você não tinha, antes você tinha inclusive que esconder, né, os seus afetos, esconder uma relação às vezes de família desviante da norma. Então não era incomum, por exemplo, que casais LGBTs, por exemplo, casais lésbicos, uma das mulheres vivesse, às vezes, a vida inteira, né, como se fosse um casal heterossexual, se apresentando socialmente um casal heterossexual, mas, na verdade, era um casal lésbico, né, que aí depois, quando o momento histórico muda, esses casais se afirmam e, enfim, se apresentam de uma maneira diferente aí pro mundo. Então, uma característica muito forte dessa primeira metade do século XX... E a existência das pessoas LGBT acabe se restringindo a círculos privados, né, de afetividade. Enfim, tanto círculos mais ligados à própria classe trabalhadora, a gente pode citar um exemplo que aí vai mais para a segunda metade do século XX, por exemplo, com os balls lá nos Estados Unidos, né, que são essas festas que vão reunir a população negra, a população LGBT ali, para celebrar aquilo que eles acusavam, né, de ser desviante, de ser corruptivo. Mas também, dentro da própria população ali, um pouco mais abastada, por exemplo, em círculos intelectuais, círculos de leitura universitários, dentro dos quais se desenvolvia ali uma espécie de gueto, vamos dizer assim, né? Não sei se essa é a melhor palavra, porque essa palavra é muito carregada, né? Mas são esses espaços aí à margem, esses espaços escondidos que vão possibilitar que essas pessoas se reconheçam primeiramente, antes que esse reconhecimento venha a público. Também é uma outra prática que vem desse processo de policiamento, por exemplo, os encontros em parques entre homens, que é uma coisa, por exemplo, que existe até hoje em banheirões aí das cidades brasileiras, no próprio Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, né? Que são uma manifestação aí da identidade que ainda permanece, que é muito devedora desse processo aí de perseguição que vem desde o começo do século XX.
Renan, se você quiser falar mais, complementar, sinta à vontade.
Não, sobre esse aspecto eu acho que tá tranquilo. É isso mesmo, a gente pensar a partir de como o exemplo das BOLs que o Matheus trouxe, são esses grupos onde vai surgir a cultura Vogue, né? Consagrada pela Madonna, a gente pensar em como esses agrupamentos que vão fazer um espaço de convivência à margem vão persistir, mesmo em momentos que a gente entende como mais... A gente está falando que geracionalmente a população LGBT vai ter modificações. Por exemplo, hoje, em uma sala de aula, é muito comum que uma parte significativa da turma se considere LGBT, em uma sala de aula de ensino fundamental mesmo. Isso é muito comum, coisa que, se a gente fala de 10 anos atrás, já não era tão comum. Se a gente fala de 20 anos atrás, era menos comum ainda. 70 anos atrás, incogitável.
Só, assim, Renan, isso que você acabou de falar, assim, eu lembrei de um episódio muito específico da minha juventude, lá pelos meus 13 anos, se eu me lembro bem. De um garoto da... Acho que eu tava na sexta série, que falou no colégio que era homossexual, e a mãe foi no colégio bater nele.
Isso não é raro,
Não é, né? Pouco tempo, né? Assim.
Não, eu lembro que ativamente, no meu ensino médio, a escola ligava para pais quando viam dois homens. Isso que era... assim, na minha escola só tinha viado, mas mesmo assim, quando era meio que público, a escola ligava para os pais para avisar que o filho estava com um namorado, que o filho estava com outro homem. Bem recente, assim, casos de pai buscar filho também já vivenciei. Não é algo distante, não, é algo que a gente está falando que acontece ainda hoje, embora com essa maior nesse processo de ter mais pessoas se assumindo como LGBTs, pessoas mais à vontade para falar disso. Retomando, é até bom que eu consigo puxar o gancho do que eu queria falar. Ainda assim, hoje, a gente necessita desses agrupamentos como forma de encontrar uma sociabilidade mais segura. Por exemplo, a gente está pegando muito exemplo daqui de São Paulo, né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo existem lugares onde a população LGBT se reúne. Em geral, na área central, também nas periferias. Mas na área central, a gente tem o Largo do Arouche, por exemplo, que é esse ponto mais seguro de convivência, um ponto onde você vai se encontrar e falar que está entre os seus. Ainda hoje, esses processos de agrupamento para a população LGBT se faz muito necessário, porque do mesmo modo que há mais comentários na sociedade, mais produção na Netflix, a gente abre o catálogo da Netflix, tem até uma abinha, filmes LGBT, ainda assim, isso se dá na realidade, vindo também com uma série de violências que impõem a necessidade de a gente encontrar os nossos fora da Netflix para conseguir ter um pouquinho de tranquilidade, conseguir aproveitar a música, coisas desse tipo.
Então, puxando um pouco o gancho disso que o Nan traz, e pensando um pouco no que a Cheryl Wolf também coloca, analisando ali os Estados Unidos, é interessante que esse momento de guerras, que eu mencionei anteriormente, ele vai trazer uma população no imediato pós-guerra muito mais à vontade, vamos dizer assim, com práticas ali homoafetivas, homoeróticas, que eram vivenciadas ali nos campos, ou enfim, nessa nova sociabilidade nas cidades, passa a ser uma realidade para muitas mulheres nos Estados Unidos na década de 50. Mas, junto com esse aparente avanço, que se deu bastante pelo reconhecimento, né, que a gente LGBT encontrou nessas novas possibilidades de se relacionar, tem um movimento muito forte na década de 50 nos Estados Unidos, de reforço da família mononuclear burguesa, da família monogâmica, né? Muito na ideia de que era necessário aumentar a taxa de natalidade do país para um crescimento econômico. Então, se fortalece a ideia, né, de família e começa-se a perseguir os casais LGBT, enfim. Isso passa a ser muito público, né? Essa repressão, ela começa a tomar um holofote muito maior e ela acaba caindo no bojo nos Estados Unidos junto à perseguição contra os comunistas. Isso é uma coisa que a Sheryl Wolf coloca, né, bastante ali quando ela vai mencionar a perseguição macartista lá nos Estados Unidos. Então, todo esse processo da década de 50, ele vai estar expresso, por exemplo, em programas de rádio e televisão como Father Knows Best, né? Que era um programa aí que reforçava, enfim, esse caráter central, patriarcal, da figura masculina no âmbito da família de uma forma jocosa, de uma forma tipo uma novela das sete aqui no Brasil. Junto com isso, você tem expressões da LGBTfobia, do reforço familiar na própria arte. Se a gente for pegar, em 55, você tem uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York que chama The Family of Man. E a ideia era justamente trazer um clima, vamos dizer assim, né, um incentivo à paz mundial a partir da ideia de que somos todos uma única família, a família dos homens. E é uma exposição no MoMA e essas fotografias, elas estão dispostas no espaço expositivo de uma maneira a impactar sentimentalmente o espectador. E essa família universal que é apresentada é o modelo de família cristão, inclusive reforçando alguns signos de erotização do corpo feminino enquanto objeto de desejo sexual. Né, e isso teve um enorme impacto naquele momento, essa exposição do MoMA. Né, mas essa exposição que eu cito é apenas um exemplo dos diversos, né, de que existiram ao longo da década de 50 que tentaram empurrar as LGBTs de volta pro armário e que vão reverberar na década de 60 com a eclosão de Stonewall e das revoltas que vão dar origem, de fato, a um movimento LGBT de peso nos Estados Unidos.
Sobre isso, é interessante a gente pensar o que está acontecendo na base, né, da sociedade que vai motivar essas coisas. Por exemplo, a repressão dos anos 50 nos Estados Unidos vem muito devido ao processo de que, na década de 40, teve esse grande contingente de 16 milhões de pessoas indo para a guerra, 400 mil morrem, que o Matheus estava comentando lá no começo, isso permite com que as mulheres vivenciem entre si, as que ficaram nos Estados Unidos, né? Que os homens vivenciem entre si na guerra. Então, volta-se com eclosão de bares gays, São Francisco, por exemplo, surgindo como esse grande point LGBT, porque é uma cidade portuária, onde os navios deixavam os trabalhadores. Você tem esse momento ali que está colocado de modo que o exercício da sexualidade tem uma eclosão e, no momento seguinte, uma necessidade de se mudar a compreensão do homem que se tinha, a compreensão de indivíduo que se tinha ali, porque nesse primeiro período a gente tinha o sujeito que precisava se convencer de ir para a guerra, foi para a guerra, aí depois, nesse momento de mudança produtiva nos Estados Unidos, precisava-se do homem que fosse entender a necessidade de ser um executivo de si mesmo, a figura do self-made man que vai ser produzida, e como tudo isso tem necessariamente essa base material da necessidade produtiva, e como isso vai se reproduzir dentro da própria esfera reprodutiva também, no sentido de precisar que mais trabalhadores sejam produzidos, novas gerações de trabalhadores, que as famílias tenham esse incentivo no aumento da natalidade nos Estados Unidos, e isso vai fazer com que a repressão venha, que McCarthy tenha um amplo espaço para colocar no mesmo bojo aí, como o Matheus estava falando, a população homossexual e os comunistas, inclusive usando isso para se contrapor aos movimentos homófilos, que é como se chama essas primeiras organizações que vai se ter nos Estados Unidos LGBT na década de 50, que é a Mattachine Society e a Daughters of Billets. A Mattachine Society é fundada por um cara, que é Harry Hay, era do Partido Comunista dos Estados Unidos. Chegou a sair e tal, mas ele era do Partido Comunista dos Estados Unidos. E aí isso foi usado pelo governo americano como forma de denunciar essas organizações, falando que elas eram influenciadas por comunistas, que não tinham interesse nas demandas homossexuais, para criar uma tensão aí, fazer com que, na repulsa da Guerra Fria, jogasse também a população LGBT nesse bojo.
Isso é muito interessante, né? Como que o capitalismo, ele dá um jeito, né, de se utilizar, enfim, das mais variadas formas de opressão da sociedade em prol do mantenimento do sistema econômico, né, e político. Né? Então, assim, bom, é isso, né? A homossexualidade está sendo trazida pelos comunistas, né? Ou então, que ainda, enfim, ainda é pauta, né? Assim, principalmente a gente que acabou de passar por esse período fantástico, né? Do governo, daquele cujo nome não deve ser citado, né? Nos últimos 4 anos, né? Assim, é sempre o retorno a esse ponto, né?
Não, total. E pensar também que o aumento da repressão e da violência no contexto da década de 50 resultou também na elevação do nível de qualidade da consciência das LGBTs. Ao passo que em 60, na década de 60, quando se tem a revolta da lanchonete de Campton, a revolta de Stonewall, que são dois eventos bastante comentados pela Cheryl Wolfe no livro, você vai ter uma população LGBT que, a partir da resistência a uma batida policial em um local que era um local de convívio, era um local onde essas pessoas se sentiam à vontade para ser quem eram, consegue se criar uma resistência que domina o bairro onde ficava o Stonewall Inn, que é o bar onde acontece a revolta, por meses. E a polícia não consegue pisar naquele bar porque foram erguidas barricadas. Isso a Sherry também coloca no livro, né? Para que a população LGBT domine aquele bairro e que consiga, de alguma maneira, ter uma tranquilidade. Apesar dos protestos da Mattachine Society, que o Renan colocou. Porque isso é interessante. Os primeiros movimentos, atores desse movimento LGBT que se erguem nos Estados Unidos, eles vão ser muito pautados a partir do discurso de violência que é colocado contra eles. Né? Então a Mattachine Society vai ser um movimento que vai entender de fato que eram pessoas doentes, que não podiam sofrer violência, mas que precisavam de assistência. Né? Então quando as LGBTs se revoltam e estão contra a repressão policial, eles vão pedir para que elas parem, porque aquilo estava causando uma má impressão. É basicamente isso. Então também como isso vai alterando a qualidade do movimento e a qualidade da identidade que aquelas pessoas tinham, que não mais se entendiam como pessoas doentes, né? Mas sim como pessoas, ponto. Né? Porque a sexualidade, ela não pode ser um fator que nos diferencia, como o capitalismo coloca, né? Ele nos diferencia nessa sociedade porque ele é marcado pela violência. A sexualidade é apenas um aspecto da nossa humanidade. E ela aparece, né, na forma dessas identidades que são frutos da violência justamente por conta aí desse movimento de repressão. Se não houvesse um movimento de repressão, se isso não fosse terminado como um outro, talvez a gente não teria esses nomes. Talvez essas identidades elas teriam emergido historicamente de uma outra maneira.
Muito bom. Cara, é muito interessante, né? Assim, porque como que isso se conecta com a nossa luta, né? E a necessidade da gente superar a sociedade capitalista. E aí eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês acham que é possível, né, superar a LGBTfobia a nível mundial dentro do sistema capitalista ou não?
Então,
pergunta de milhão de dólares.
É a pergunta.
É a pergunta que a gente sabe a resposta, mas...
Chegou a pergunta. O capitalismo, ele produz as condições para que surja uma identidade, para que surjam identidades LGBTs, mas, ao mesmo tempo, ele vai ter nele os limites da própria existência dessas identidades, que quais sejam, principalmente, uma função econômica para a identidade LGBT, que é, existe um contingente de trabalhadores que vão ocupar determinados postos de trabalho na nossa sociedade, tais como telemarketing, vendedores de shopping, vão participar da superpopulação relativa, através, por exemplo, do exército industrial de reserva. Esse contingente de trabalhadores que não vão conseguir se empregar, vão ficar no trabalho informal. E isso vai fazer com que a população trabalhadora, como um todo, tenha um limite nas suas reivindicações, por exemplo, salariais, porque existem pessoas que por não conseguirem trabalhar, se inserem aí em postos ruins, recebendo um valor na sua força de trabalho terrível, e isso vai fazer com que haja um rebaixamento geral do valor da força de trabalho nessa sociedade. Isso é uma função econômica da existência da LGBTfobia na sociedade capitalista. Além do que a gente está falando aqui, de uma característica ideológica disso, que é, né, o divisionismo entre a classe trabalhadora, porque você passa a enxergar seu filho como não sendo da mesma classe que você, como sendo algo repulsivo, como sendo algo indesejado. Os seus colegas de trabalho, você não quer eles no seu sindicato. E aí isso vai criando uma divisão na classe trabalhadora, do ponto de vista ideológico, que, embora não seja necessariamente, racionalmente produzido pelo capitalismo, e muitas vezes o é, né, a gente sabe disso, ainda consegue cumprir uma utilidade nessa sociedade. Então, nesses marcos da sociedade que a gente está, da sociedade de classes, pensar em superar essas funções da própria LGBTfobia me parece muito difícil. Me parece que a gente só consegue pensar em outra forma de exercer a sexualidade quando a sexualidade deixar de ser uma questão propriamente. Quando a gente tiver uma sociedade onde as pessoas possam se envolver de maneiras distintas, quando a família deixar de cumprir a função que cumpre hoje na nossa sociedade, enquanto esse espaço de reprodução da vida, enquanto esse espaço atrelado a noções de parentesco, enfim. Quando a gente conseguir dar um salto na base da nossa sociedade, no modo como a gente produz a vida, a partir das nossas relações sociais de produção, enfim, quando a gente conseguir superar essa relação que passa necessariamente pela forma violenta de exploração do trabalho assalariado, que a gente vai conseguir pensar em outras formas também de se relacionar afetivamente, que não sejam calcadas em um processo de violência. O que não significa necessariamente que, bom, a gente está num processo revolucionário, acabou a LGBTfobia. Não vamos cair nesse lugar também, que é um lugar ruim, é uma compreensão ruim. A revolução por si só vai trazer...
É uma concepção quase da Adventista do Sétimo Dia, né? Assim, vai chegar, né? E aí vai estar lá aquele panfleto, né? Os leões junto com as cabras, né? Todo mundo junto. Gente, fez a revolução! Fez a revolução, agora todo meu amigo.
Exato. Também não é por aí, mas é a revolução que vai criar a possibilidade da gente superar a LGBTfobia. Nos marcos do Capital, dessa sociedade que produz e reproduz violência o tempo todo, a gente não consegue entender a LGBTfobia como apartada do próprio funcionamento da sociedade de classes nesse momento histórico.
Muito bom, que é operacionalizado, né? A LGBTfobia, o machismo, né, o racismo, em vários momentos da história, em momentos mais óbvios e em momentos menos óbvios, né? Isso é muito interessante. E eu estava pensando nisso que você estava falando sobre a questão dos postos de trabalho precarizados, né? Assim, e como que uma parte considerável da população trans, né, no Brasil, a Amanda Palha participar hoje aqui para conversar com a gente também, mas infelizmente não teve como. Como uma parte considerável da população trans no Brasil é relegada a postos de trabalho mais precarizados ainda, né? Subprecarizados, assim. Seja tendo que se submeter à possibilidade de único trabalho formal possível, né? Se conseguir ao longo dos anos, seja o telemarketing, porque ninguém tá vendo ela, né? Ou ele, sabe? Porque na hora que você vai empregar a pessoa em uma determinada posição, o empregador fica assim, mas será? Devo colocar pro atendimento aqui, né? Os outros clientes vão ter preconceito e vai atravessar o processo de trabalho. Então, assim, tem muitos nuances, né? Dessa perversidade e do assassinato, né? A população trans é uma das populações com uma taxa de homicídio no Brasil que é muito absurda, né? Assim, em alguns estados, assim, com média de vida de 35 anos, né? Veja, média de vida de 35 anos, a média de vida de um plebeu em Roma Antiga era 25, né? São 10 anos a mais, sabe? Na Roma Imperial, sabe? Que loucura.
Então, e pegar esse gancho de que os dados que a gente tem, por exemplo, sobre a morte da população trans do Brasil, são subnotificados. Em geral, os dados que a gente apresenta sobre a população LGBT, eles são dados que são baseados nessa ideia do clipping, né? Então, é você fazer um monitoramento dos canais de divulgação de crimes, enfim, dos jornais, e ir fazendo uma contabilização a partir daí. Mas e os casos de violência que não são noticiados? Como que esses casos eles aparecem, né, no número? Eles não refletem nesse número.
Tendo em vista que assim, 0,5% dos homicídios no país são resolvidos, né? Como é que você vai perceber, né, assim, se qual que é a motivação do assassinato, né? Por isso, dessa questão que você falou da subnotificação, assim, subnotifica mesmo, isso quando notifica, né?
Crime de LGBTfobia, em geral, é colocado como crime passional, né?
Sim, exato, crime passional, motivo fútil, né?
Uhum.
O homicídio ocorreu por motivo fútil.
Uhum.
Aí fica parecendo que a pessoa tava, sei lá, disputando o Uno, né? E aí caiu na porrada, sabe? Não, não é, muitas vezes não é assim, né?
Com consequências muito perversas, né? Porque é a invisibilização da nossa existência. Então, se não se tem dados para falar sobre isso, dados seguros com os quais a gente pode pensar políticas públicas, por exemplo, não se pensa políticas públicas da população LGBT. A gente não sabe hoje em dia como que as pessoas LGBT no Brasil, por exemplo, se distribuem nacionalmente, em termos geográficos mesmo, de território, e nem dentro do mundo do trabalho. A gente intui que as LGBTs estão mais no telemarketing pelas razões que você coloca, Zami, mas a gente não tem nenhum dado que consegue trazer pra gente como é a realidade da população LGBT que tá no telemarketing e como a gente pode pensar, né, em políticas públicas mesmo, né, para garantir os direitos dessa população em específico. Né? E isso também enfraquece a própria categoria dos trabalhadores telemarketing a nível geral.
Sim, muito bom. Renan, quer falar alguma coisa?
Sobre essa coisa de a gente intuir, né? Eu trabalhei por mais de 7 anos da minha vida em telemarketing, né? Então, qualquer vez que você entra num call center, você, assim, nitidamente é composto por mulheres e LGBTs, quando não mulheres LGBTs, é nítido assim, mas é justamente isso, é só a partir de intuição mesmo. Até mesmo porque a gente não pode tirar essa crítica, né, que deve ser colocada, que é, por exemplo, no censo que ainda está sendo realizado, esse censo que já está sendo arrastado aí, teve corte de verba, teve corte de pergunta, teve uma série de problemas, não vai ser muito representativo, porque essa coleta ainda está acontecendo dos dados, foram retiradas as possibilidades de perguntas sobre sexualidade e sobre identidade de gênero, para a gente ter um panorama mínimo sobre como se organiza a população LGBT aqui no Brasil hoje. E depois o STF corroborou, né, com o veto orçamentário a essas perguntas.
Que é ótimo, né? Aí a gente fica realmente na intuição, né? Tipo, há-se uma percepção de que, né? E aí o órgão que poderia auxiliar nisso não pode, né? Por corte orçamentário. Fantástico, né? A gente fica. É uma rodinha de hamster, né?
Sim. E isso não é nenhum problema só do Brasil. Veja, a gente tem esses rankings que colocam o Brasil como sendo um dos países mais violentos para a população LGBT. É um dos países mais violentos para a população LGBT. Um dos países que mais mata as pessoas LGBT, dos países que produzem algum tipo de dado sobre isso, né? Não é em geral. E, em geral, esses dados são produzidos também nos outros lugares, não pelo Estado. É através de clipagem, através desses mecanismos da sociedade civil que vai tentar se debruçar sobre essas questões.
Uhum. Vai tentar monitorar da melhor forma possível, né? E do que dá para ser feito, né?
E pensar também, né, que a gente não tem esses dados sendo produzidos, esses dados são produzidos em geral mundialmente através dessa ideia do clipping que eu falei anteriormente. A gente tem países ainda em 2023 aprovando leis de morte contra pessoas LGBT, como é o caso da Uganda, que em março se reuniu aos outros 6 países que atualmente têm penas de morte contra a população LGBT, que é a Arábia Saudita, Irã, Iêmen, Nigéria, Mauritânia e Brunei. Então, assim, a gente não vê, na verdade, um avanço mundialmente. Atualmente, 69 países membros da ONU ainda criminalizam a homossexualidade. Dentro desses 69, enfim, você tem esses outros que eu citei, onde a homossexualidade é punida com pena capital, né? Então, a gente não tem dados desses países. Então, às vezes a gente fala, o Brasil é o país que mais mata a população LGBT e tal. E beleza, né, a gente tem, isso é o dado que a gente tem, é um dado extremamente subnotificado, mas a gente tem esses outros territórios do mundo onde isso, essa questão, né, a violência contra pessoas LGBT, ela é um completo escuro.
É institucionalizada no nível da formalidade jurídica, né, como você pontuou.
Não, então, o livro, a gente está muito nessa perspectiva histórica do livro, mas o livro se organiza discutindo algumas outras questões, ele vai polemizar alguns outros assuntos que acho que são pertinentes. Por exemplo, um outro âmbito que a Cheryl Wolf vai tocar se refere à forma como o movimento LGBT nos Estados Unidos, na Europa, consequentemente, mesmo no sul global, vai entender as demandas LGBT a partir de um momento que se vê uma descrença na organização dos trabalhadores, uma descrença na forma partido. Isso se dá lá desde os anos 70, mas vai ser acentuado com o fim das experiências socialistas, né? Com o fim da possibilidade de socialismo real, na virada dos 80 para os 90, no fim da União Soviética, especificamente, sobretudo. Isso vai fazer com que determinados acadêmicos, determinadas pessoas, principalmente da academia, passem a incorporar uma descrença na organização dos trabalhadores, e isso vai se refletir de modo que as produções desde então vão para outro campo, vão negar o protagonismo da classe trabalhadora enquanto um sujeito histórico, vão negar, inclusive, e muitas vezes, a existência sequer de sujeito, vão ter uma base metodológica muito avessa à concepção que a gente tem e versa da compreensão do mundo, né? Vão negar, por exemplo, que vão chamar de metanarrativas. Eu estou falando aqui especificamente de um movimento que acontece a partir das mobilizações de maio de 68, sobretudo na França, com nomes como Foucault, que chegou a ser militante do Partido Comunista Francês, inclusive, com nomes como Jacques Derrida. Enfim, essa galera que vai começar a pensar que essas grandes metanarrativas não dão conta de compreender a perspectiva de como se mobilizar para ser esse indivíduo. E aí, nesse bojo, isso vai se refletir e está presente. Cheryl Wolf é até otimista, né? Ela fala que as necessidades de quando ela publica o livro em 2009 indicavam que estava em decadência, mas, na verdade, qualquer pessoa que entra hoje no Departamento de Ciências Sociais vê que produção teórica eclética do pós-modernismo, etc., ainda vigora muito forte. Eu digo isso enquanto uma pessoa que estudou por alguns anos no Departamento de Ciências Sociais. E isso vai fazer com que a compreensão, inclusive boa parte da pós-modernidade dentro das discussões de sexualidade, também é avessa à perspectiva essencialista de sexualidade, né? Vamos colocar no âmbito de uma construção social isso, no que vão chamar de construcionismo. Mas por uma outra perspectiva, uma perspectiva que não vai buscar quais são as determinações materiais e históricas que vão condicionar, primeiro possibilitar e depois condicionar a existência das pessoas LGBT. Vai fazer isso de uma maneira muito idealista. E isso vai gerar uma série de consequências na forma como as políticas LGBT vão passar a ser pensadas. A autora até cita exemplos práticos das políticas de identidade que vão acontecer nos Estados Unidos. Ela cita, por exemplo, a Nação Queer, uma organização lá dos Estados Unidos, que vão fazer com que essa atuação política se dê muito mais na perspectiva de contestação, de negação a uma luta coletiva, de que a bandeira homossexual é uma bandeira que tem que ser defendida por homossexuais, de que essas pessoas organizadas têm que reivindicar suas demandas. Em geral, esse reivindicar também como é curioso, né? Porque, como a autora vai descrever, a partir de Foucault, o poder está dissolvido na sociedade, né? Então, não é o Estado que vai deter o poder, não é uma classe que vai deter o poder está em relação sempre. Então, na relação do indivíduo com o outro, na relação de um grupo com o outro, por exemplo, na relação entre o grupo de homossexuais e o grupo de heterossexuais. Então, essa política do enfrentamento a partir de indivíduos acaba fazendo com que o movimento LGBT encontre um limite, caia num lugar que vai fazer com que ele, no limite ao cabo, no fim das contas, fique muito mais reivindicatório do que era no momento anterior e do que pode ser, pensando na totalidade das lutas que vão atravessar a classe trabalhadora, pensando na relação unitária entre as violências que vão passar e constituir a forma como a gente produz a vida na sociedade capitalista, seja a violência que vai atingir as mulheres, a violência que vai atingir as LGBTs, tira do horizonte as determinantes que vai ter nesse processo e coloca-se para... aqui nessa relação a gente vai criar uma relação descentralizada, fora dos poderes, e a perspectiva de superação da própria sociedade de classes acaba saindo do horizonte nesse processo. Não se fala mais, até se fala, mas de modo muito mais colateral. Mas o que vige em geral na academia e que vai repercutir nas organizações do movimento LGBT até hoje é uma perspectiva muito mais individualizante, que vai querer ser aceito, vai querer ocupar um espaço nessa sociedade e se adequar à vida nessa sociedade a partir de uma relação individualmente, subjetivamente, deshierarquizada, por assim dizer. Eu acho que essa parte do livro é uma parte muito importante. Ela vai fazer uma crítica dura, inclusive, à própria teoria queer, né? Uma crítica bem... Eu acho que é uma crítica boa, mas bem firme, assim, no sentido de que as consequências que isso vai trazer para o movimento LGBT são muito devastadoras do ponto de vista de desorganização política, desmobilização política. E eu acho que é um ponto também chave do livro da Cher Wolf que a gente precisa incorporar em algum nível nas análises que a gente faz quando pensa nos novos movimentos sociais como um todo. Novos movimentos sociais aqui, nitidamente, a gente está falando de movimento LGBT, movimento negro, movimento feminista, que não necessariamente são novos, mas entram nesse bojo, mas também do movimento de moradia. Enfim, esse conjunto de movimentos que não são a luta sindical propriamente dita, essa forma mais tradicional de organização da classe trabalhadora.
Junto com isso, né, a gente tem essas implicações que o Renan coloca para o movimento, que a autora vai considerar como táticas derrotistas de, por exemplo, um movimento se organizar em algum nível institucionalmente em torno de determinados partidos, como se a eleição de determinada figura política fosse determinante para avanços da população LGBT. Ela cita, por exemplo, que o movimento LGBT na década de 90, nos Estados Unidos, ele se coloca muito em torno da figura do Bill Clinton, né? Mas o Bill Clinton foi uma pessoa que manteve intactas as leis da sodomia, assinou uma lei contrária ao movimento igualitário, manteve a posição desigual dos LGBTs no exército, ele nunca mencionou nada sobre direitos a pessoas trans. Então, essa concepção que começa a se gestar aí na academia, ela invade os movimentos sociais com muita força. E eu acho que é importante a gente refletir nesse momento do nosso debate também sobre o papel que o marxismo ele acaba desempenhando um pouco, as organizações marxistas, para esse descolamento, esse aparente descolamento, né, das pautas LGBT da pauta da classe trabalhadora. No capítulo 3 da Cher Wolf, que chama O Mito da Homofobia Marxista, ela vai tentar responder a essa pergunta do porquê, então, forjou-se um mito de que marxismo é homofóbico. Porque, pelo que a gente falou até aqui, no marxismo não tem nada de homofóbico, né? O marxismo, na verdade, ele se prova como a teoria, a prática consequente, concreta e verdadeira sobre a realidade da opressão que determina a vida das pessoas LGBT. Contudo, ela vai localizar aí essa resposta em dois principais pilares. Um desses pilares é o tratamento dado às LGBTs em estados com experiências socialistas e no interior dos partidos comunistas dos Estados Unidos ao longo da história. E um outro pilar que ela vai colocar é o legado do anticomunismo macartista nos Estados Unidos, que vai colocar aí as LGBTs no mesmo bojo dos comunistas que estavam tentando destruir a sociedade, né? E esse momento, apesar de ser muito importante para a gente conseguir, inclusive, reavaliar, né, as nossas as nossas táticas enquanto comunistas e o legado que a gente tem em relação a essa parcela da população trabalhadora, apesar dessa importância, o livro ele é muito infeliz, eu acho, da minha avaliação, quando ele vai falar sobre isso. Porque o livro ele vai tender a, primeiro, negar que as experiências socialistas elas tinham algo de socialista, e nessa negação vai se utilizar de categorias que são estranhas ao próprio método que a autora se propõe a empreender para efetivar o estudo do objeto que ela está analisando, né? Então, categorias como totalitarismo, que vão colocar no mesmo bojo a Alemanha nazista com a União Soviética e Cuba. Inclusive, ela não vai reconhecer uma série de avanços que são gestados ao longo da Revolução Cubana e mudanças de posição dentro do próprio processo histórico pelo qual atravessam as experiências do socialismo que ela menciona. Inclusive, a gente coloca uma crítica a esse momento do livro no nosso pós-fácil, né? Então, eu acho que é importante que a gente não perca de vista, né? Enfim, quando o movimento comunista errou com as LGBTs, porque errou, isso é claro, isso não pode ser revisionado, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas a gente também tem que entender que não é algo particular dos comunistas ou particular daquelas experiências socialistas, mas era uma realidade do capitalismo global naquele momento. Se as LGBTs foram oprimidas em Cuba, na União Soviética, na China, como ela menciona, elas também o eram de maneiras muito similares e, por vezes, inclusive, muito piores em estados como os Estados Unidos.
Como a Inglaterra, lá no começo do episódio que eu comecei a falar, né? Isso é muito interessante, assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês, assim, que eu tava pensando aqui agora, né, assim, sobre isso, é que nesse capítulo 3 ela vai falar como uma carta em específico do Marx, né, do Engels, ela ficou muito famosa e foi distribuída na internet recentemente, né? Na época que ela tá contando, 2009 para baixo. Enfim, que é uma posição muito ruim, né, deles, assim. Mas é uma carta, enfim, entre os dois, né? E ela vai colocar essas questões. Eu fiquei pensando aqui agora, assim, de como é interessante isso, né? Você tem um momento em que você vai... O macartismo vai se utilizar da LGBTfobia para tentar fazer com que aquelas trabalhadoras se afastem dos comunistas, né, naquele momento. E aí, com a queda da União Soviética, o campo socialista, tendo os problemas que tem, né, o que sobrou, né, volta de novo aí uma nova possibilidade de se utilizar para afastar a população LGBT dos comunistas também, né, assim, o que vocês acham, assim, se eu tô viajando?
Sobre essa carta, primeiro a gente precisa fazer uma crítica à autora, né? Essa não é a única vez no texto que ela vai se utilizar da Wikipédia para referenciar coisas. Inclusive,
esse péssimo, né? Muito. Desculpa te interromper, né? Que é muito. Algumas referências que ela tem à Wikipédia, a sites, na hora que a gente foi traduzir, elas não estavam nem mais disponíveis online, né? Então tem até uma dificuldade em localizar essas poucas fontes, sei lá, às vezes são fontes primárias de notícias que ela utiliza. Né, eu acho que, de fato, isso é um pecado assim, que ela comete dentro do livro.
É, então, eu acho que é importante colocar essa crítica também, né? A autora, às vezes, peca na utilização das fontes. Acho que a Wikipédia é o momento que mais deixa isso claro, mas também em outros momentos. Ela, muitas vezes, cita momentos históricos também a partir de outros autores e não das fontes primárias, que eu acho que poderia deixar enriquecer um tanto o texto. Mas sobre a questão propriamente dita, eu não acho nenhuma loucura da sua parte, não. Eu acho que nos momentos onde há necessidade, necessidade aí seja de atacar o comunismo, o marxismo, a partir dessa possibilidade de se pensar algo para além da sociedade de classes, ou de se atacar a população LGBT, porque precisa de novos contingentes de trabalhadores, aumentar natalidade, não só isso, mas só para dar um exemplo, vai vir o bojo completinho de ataques sistemáticos, utilizando o marxismo para atacar a população LGBT e atrelando a pauta LGBT, ou, às vezes, vai atacar o marxismo falando que não tinha relação com a pauta LGBT, olha que loucura. Depende muito da conveniência do momento, né? O que a gente precisa? Agora vamos pro lado de falar que o marxismo apoia LGBT. Não, pera.
Sim.
Agora a gente vai falar que o marxismo mata LGBTs. É muito da conveniência nesse sentido.
Não apoia.
Mas eu acho...
Eu vou falar que erros históricos de alguns estados...
Exato. E aí, mesmo dentro do nosso campo, né? A gente consegue encontrar, por exemplo, uma autora marxista que, quando vai fazer essa análise da população LGBT, quando chega nas experiências socialistas, que ela vai dizer que não são socialistas, enfim, são estados burocráticos ou coisas do tipo, ela ignora um pouco a base material desse processo que vai levar à constituição da LGBTfobia, ou à permanência, ou à reincidência da LGBTfobia nessas experiências. Mas o Matheus traz um aspecto aqui que eu acho, assim, primordial, mas pensando no Brasil mesmo, que é o aspecto de como, muitas vezes, o movimento comunista foi problemático. A carta do Marx é um exemplo, é uma carta que é trocada entre Marx e Engels ali, no momento em que está surgindo, por exemplo, a figura do Urich, que é o cara que vai discutir o uranismo, é o primeiro homem gay que vai falar abertamente em defesa da homossexualidade, coisas desse tipo. No calor desse momento que ele está pensando isso e nas consequências para que isso pode gerar para o movimento comunista. A resposta de Engels é pior ainda do que a própria questão de Marx, mas isso vai... Essa compreensão vai repercutir, por exemplo, no Brasil, a ponto de um cara que é o Herbert Daniel, que era um guerrilheiro atrelado às organizações que durante a ditadura estavam constituindo guerrilhas, escrever no livro autobiográfico dele, chamado Passagem para o Próximo Sonho, que, em prol da causa revolucionária, ele decidiu negar o amor que ele tinha por um camarada que cerrava trincheiras com ele, porque ele sabia que isso ia colocar ele num lugar de não poder mais lutar, de ser expulso da organização, ser expulso da própria guerrilha. E, enfim, o Herbert Daniel, depois disso, né, ele fica tão amargurado, tão decepcionado com o marxismo, que vai para o Partido Verde. Depois do processo de redemocratização, enfim, ele vai para o Partido Verde. E isso é reincidente, mesmo na história brasileira, mesmo dentro do PCB. Se a gente pensa, por exemplo, na Pagu, na bissexualidade dela, apareceu em uma série de momentos ataques a ela também por causa disso. Mas, no mesmo movimento que acontece isso, também existem muitas iniciativas do próprio marxismo. A gente estava citando aqui, no caso dos Estados Unidos, o surgimento da primeira organização LGBT, que é o caso da Mattachine Society. Dá para pensar também na Frente de Libertação Gay, que era uma frente nos Estados Unidos que reunia células e organizações diversas. Tinha uma célula que se chamava Red Butterfly, que era uma célula marxista-leninista, que produziu um conteúdo e uma atuação política muito interessante para a gente pensar sobre isso. No Brasil, a gente tem experiências trotskistas, como, por exemplo, a Convergência Socialista, que é uma organização clandestina do fim dos anos 70, que vai culminar em sendo uma das tendências que vai fundar o PT, depois vai rachar com o PT, uma parte da Convergência vai fundar o PSTU, enfim. Era uma organização pioneira aqui no Brasil também pensando nas demandas da população LGBT. Desde a primeira organização que a gente vai chamar de um ponto de inflexão aqui no Brasil da constituição do movimento LGBT brasileiro, que é o SOMOS, Grupo de Afirmação Homossexual. Esse SOMOS, o nome disso é baseado em uma organização argentina homônima. E aí, dentro do SOMOS, a gente tem a Convergência presente, pautando a necessidade de a classe trabalhadora reivindicar as bandeiras da população homossexual. A gente tem, inclusive, um ato muito simbólico no momento de tensão dentro do SOMOS, que era constituído por dois grandes grupos, né, nessa organização que era daqui de São Paulo, que era os autonomistas, liderados por um cara que vai escrever um livro muito famoso depois, que é o Devassos no Paraíso, ele é o João Silvério Trevisan, em contraposição, de outro lado, com essas lideranças da Convergência Socialista que vão estar presentes no SOMOS. como é o caso do James Green, um outro autor também de um outro livro chamado Além do Carnaval, que vai analisar a homossexualidade ao longo da história no Brasil. E nessa tensão que tinha entre sala autonomista e comunista, tem o 1º de maio no ABC, em 1980, não me falha a memória, talvez seja 81, mas eu acho que é 80, que é o ato histórico que vai demandar, estão tentando criminalizar os sindicatos, então vai juntar mais de 100 mil pessoas no 1º de maio lá para pautar uma série de coisas. O James Green fala, a gente tem que ir como somos. Isso vai causar um rebuliço lá dentro, muita tensão, vai gerar um racha, e ele vai com 50 homossexuais para o ato do Dia dos Trabalhadores com duas faixas muito simbólicas que falavam dos direitos dos trabalhadores homossexuais e um apoio ao 1º de maio contra o processo de criminalização dos sindicatos. E nisso, esse grupo chega lá no ato e é ovacionado, é super aplaudido, e todo mundo fala, caramba, que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos. Então, esses momentos, ao longo da história, Sherwolf vai citar uma série de outros, em geral dos Estados Unidos. Eles aconteceram e são muito importantes também para a gente pensar como é um processo contraditório, mesmo dentro do marxismo, a adesão ou não à pauta LGBT, mas que é o marxismo quem vai conseguir dar as melhores respostas para a opressão LGBT e para a superação dessa opressão.
Eu queria trazer uma outra questão, né, que pensando um pouco sobre o que mudou desde que a Sherwolf publicou primeiro esse livro, lá em 2009. E quando ela publica o livro em 2009, ela menciona, né, que o movimento LGBT precisava fazer uma pressão para que o governo Obama, que era o governo aparentemente progressista daquele momento nos Estados Unidos, honrasse com as promessas de campanha à população LGBT. Inclusive, a Sherwolf vai ser uma das organizadoras de uma marcha que vai cobrar do governo estadunidense isso aí naquele momento onde ela publica o livro.
Junta 200 mil pessoas nessa marcha.
Sim, que é um movimento muito expressivo, né, de cobrança aí ao governo. E depois disso, o que que vem? Vem Donald Trump, né? Então, a gente assiste, logo depois dessa publicação do livro, uma onda da direita organizada a nível internacional, da extrema-direita pipocando, não só nos Estados Unidos, como na Europa, como na América Latina. Né? Então, a gente tem alguns dados que são bem preocupantes. Por exemplo, segundo um dado aí da ONG Quality California, em 2022, os Estados Unidos eles bateram um recorde de projetos contra pessoas LGBT. Foram mais de 200 tramitados naquele ano. Entre estes, eu destaco uma lei que chamou Lei de Direito Parental na Educação, que é uma lei do estado da Flórida que proibia discussão sobre sexualidade e identidade de gênero nas escolas públicas. E pelo que eu pesquisei, né, essa lei continua em vigor ainda hoje. Além disso, no mesmo ano, o governo do Texas ele enviou uma carta às agências de saúde anunciando que os tratamentos de afirmação de gênero de jovens trans constituem abuso infantil. Então, criminalizando o acesso à saúde da população trans em específico, mas comprometendo, né, as bases aí que asseguram o direito à saúde das pessoas LGBT de maneira mais ampla. E isso acontece a nível mundial, não é algo particular dos Estados Unidos. Inclusive, esse mês que a gente grava o episódio, né, maio de 2023, o deputado Gil Diniz, do PL, ele instaurou um inquérito para investigar por crime de responsabilidade o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, por realizar hormonoterapias e atender a jovens trans. Então, essa pauta, principalmente contra a existência, contra a vida, contra o acesso à saúde de pessoas trans, é uma pauta que tem sido levantada a nível internacional. Não é à toa que o PL, que é o partido não apenas do Bolsonaro, né, mas do Nicolas Ferreira, que recentemente entrou aí nos holofotes quando, no dia 8 de março, ele apareceu vestindo uma peruca lá na Câmara, né? apontando a existência de mulheres trans como uma ameaça às mulheres que ele considera, né, verdadeiras, de verdade. Aí, né? Então ele reconhece que existe um movimento de violência contra as mulheres, mas ele vai localizar a raiz dessa violência, o problema, na existência de pessoas trans que, sei lá, porventura dividam o mesmo banheiro com uma mulher cis. Isso não é por acaso, né, que Gil Diniz, Nicolas Ferreira, Bolsonaro estão atuando nessa toada. O PL ele tem ligações com think tanks de extrema direita, como por exemplo a Atlas Network. E essa ligação, ela acontece através de institutos liberais, liberais, né, do Brasil, e lideranças da direita. E a gente vê, na verdade, que o movimento LGBT, ele recuou, não avançou desde a publicação do livro The Share Wolf em 2009, né? Na verdade, a gente tem um fortalecimento da organização de extrema-direita a nível internacional, que vai começar a pautar essa pauta anti-trans em todo o globo. Em março desse ano também, a Folha ela noticiou que desde o começo de janeiro foi um novo projeto de lei anti-trans por dia proposto aqui no Brasil, que eram 69 até aquele momento. Hoje já devem ser aí um número maior. Então, partidos não só do PL, né? O Patriotas, MDB, Progressistas, Republicanos, Pró, Cidadania, Democratas, uma série aí de partidos em peso, colocando, né, para discussão projetos antitrans nas áreas da educação, do esporte, da saúde. E não é à toa que os mesmos partidos que estão se organizando contra a existência de pessoas trans em específico e contra a população LGBT de maneira mais ampla, são os mesmos partidos que votaram a favor agora na Câmara, por exemplo, da PL 490, que estabelece o marco temporal contra a demarcação, enfim, de terras aí dos povos indígenas. Mas não só isso, né? Também autoriza o garimpo e a plantação de transgênicos nas terras indígenas, flexibiliza a política de não contato de povos em isolamento voluntário, que possibilita a realização de empreendimentos econômicos sem que os povos sejam consultados. Essa PL, né, ela vai acarretar em quê? Vai acarretar no desmatamento da Amazônia, no genocídio aprofundado dos indígenas, na recusa do reconhecimento da história colonial brasileira. E são os mesmos partidos que, em 2017, votaram a favor da reforma trabalhista do Temer. Então, os mesmos partidos, né, que jogam a culpa da miséria social na existência de pessoas trans, na existência de pessoas LGBT, são os partidos que se articulam por um projeto de Brasil que visa desindustrializar o nosso parque industrial, que visa fortalecer o agronegócio, fazendo a manutenção do Brasil enquanto, né, um país aí, de posição mais subalterna no sistema internacional, e que vai agudizar a exploração da classe trabalhadora a nível geral, que vai promover o desemprego, que vai promover a miséria. Então, esses países, eles se articulam contra a classe trabalhadora e jogam a culpa dessa merda que a gente vive hoje na gente, nas pessoas LGBT, né? Em geral, em específico, nas pessoas trans. Então, a gente percebe que é muito importante que as LGBT se organizem e que se organizem com essa perspectiva revolucionária junto com o restante da classe trabalhadora nas suas múltiplas determinações, né? Que nós, da classe trabalhadora, não somos um monolito, né? Não podemos ser definidos de maneira estanque como algo que é único, né? Sei lá, que o trabalhador como aquele proletário homem branco que vai para a fábrica. Na verdade, nós, trabalhadores, somos também LGBT, somos também mulheres, somos também negros, né? Então, a gente precisa realmente desses movimentos atuando de uma forma articulada e de um nível de organização que permita que a gente não esteja sempre apagando o incêndio com uma pistolinha de água, né? Que a gente consiga ser propositivo e que a gente consiga, mais do que isso, pautar o que é realmente importante para que a gente continue vivo, para que a gente continue tendo a possibilidade de existir hoje em dia.
Sobre isso que o Matheus coloca, ele estava trazendo uma série de dados aí, tentando preencher o que aconteceu de lá para cá. Eu fico pensando aqui no Brasil, que a gente teve, na última década especificamente, um crescimento do movimento social LGBT, a gente teve a possibilidade de mais pessoas se organizarem, a gente teve, inclusive, partidos tratando essa pauta com mais seriedade. Daí vem o surgimento do coletivo LGBT comunista dentro do PCB, por exemplo. Vem nesse bojo, a partir do momento em que a classe trabalhadora vai voltar a se mobilizar aqui no país, que é o marco é junho de 2013, né? Nesse bojo de lutas que a gente vem enfrentando no último período, a postura do movimento LGBT vinha sendo cada vez mais incisiva, embora uma constante é a reatividade, né? A gente sempre, como para usar o termo que o Matheus usou, fica apagando fogo. A gente sempre fica tentando fazer com que o STF não recue nas decisões que tem em defesa da população LGBT, que em geral são via decisões, né? É sempre o Poder Judiciário que está cumprindo esse papel que deveria ser do legislativo, atender as demandas da população LGBT. Tem que se apresenta o Bolsonaro como esse inimigo claro, que atinge, ataca, desmonta uma série de políticas de enfrentamento à LGBTfobia, desde políticas de HIV/AIDS, mas também políticas em geral que vão atingir a população LGBT, por exemplo, desmonte da Petrobras, a privatização da BR Distribuidora, autonomia do Banco Central, uma série de reformas da Previdência, enfim, pano para manga.
Recente aprovação da arcabouço fiscal.
Então, eu estava falando do Bolsonaro especificamente, que vem com esse bojo de coisas, e aí fica claro o nosso inimigo. Mas a gente tem esse momento aí que é da eleição do Lula, que vai fazer com que a população LGBT e a classe trabalhadora como um todo fale: ufa, podemos descansar um pouco. Agora vai. Agora o Brasil volta para o eixo. E aí as políticas persistem, só que dessa vez com o movimento LGBT, e não só o movimento LGBT. Todo o conjunto de movimentos da classe trabalhadora, quando voltam, voltam de um lugar que é muito mais tímido nessa atuação. Tem uma dificuldade muito maior de conseguir se impor, de demandar as coisas. Daí a gente pega o arcabouço fiscal, um claro exemplo de uma nova política fiscal, uma nova política de corte, de produção de superávit primário, uma nova política que é contra as políticas sociais, mas também o próprio marco temporal, com uma tímida atuação da esquerda para contrapor ele, o próprio desmonte agora do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Originários, e a gente com uma dificuldade muito grande de se articular para colocar as nossas pautas. Antes a gente estava sendo reativo, agora, nesse momento, a própria reatividade saiu do horizonte. E é o momento que necessita, que impõe, que urge a capacidade de a gente se articular não só de modo reativo, mas para avançar nas nossas demandas. Existem demandas históricas da população LGBT trabalhadora que acabam sendo negligenciadas, que a gente tem uma dificuldade de articular, mas que essas bandeiras não podem sair do horizonte. A síntese da violência que a população LGBT vai sofrer é expressa, como a gente falou aqui em uma série de momentos, como você trouxe, Zami, é a própria população trans e os ataques que a população trans sofre, que vão desde o primeiro momento de vida, desde o primeiro momento de vida é exagero, mas enfim, desde esse ambiente da família, onde você já sofre uma série de violações e privações, depois no ambiente da escola, se você conseguir terminar esse primeiro momento da escola, no ambiente de trabalho, em geral, já no ambiente da escola, as pessoas se retiram desse ambiente por causa da violência, saem de casa, e aí tem uma série de dificuldades de se articular. E como a gente pauta essas demandas concretas de uma parte significativa da população como um programa que urge que a gente reivindique? Eu acho que essa é a questão que se coloca, e a resposta, o Matheus dá aí os indícios e levanta a bola para a gente matar, que é através de uma organização política coesa, que é através de não rebaixar em momentos onde isso parece ser uma possibilidade, as nossas bandeiras, porque os ataques vêm, eles vêm de onde a gente mais espera, mas eles também vêm de onde a gente acha que existe uma tranquilidade, porque o que vai impor as vitórias da classe trabalhadora não é outra coisa senão a própria luta e organização da classe trabalhadora. Então, nesse momento, a nossa organização se faz vital para continuar pensando numa esquerda que continue crescendo, numa esquerda radical que continue conseguindo se organizar nos locais de trabalho, moradia, estudo, nos próprios movimentos sociais. Enfim, é a organização política esse imperativo para a gente conseguir, em algum momento, superar, para conseguir construir as bases para superar a sociedade que nos violenta o tempo todo, que é a sociedade de classes, que é a sociedade que produz e reproduz violências para a gente a todo momento, para a gente LGBT, para a gente heterossexual, para a gente trabalhador, para a gente trabalhadora, enfim, para essa heterogeneidade que vai compor a nossa classe.
Muito bom, Renan. E, cara, assim, você e o Matheus chegaram num ponto, assim, tão bom, né? Que, assim, Matheus foi indo, aí eu já tava pensando assim, e aí, como é que a gente vai pra resolver? Aí o Matheus, não, organização política. Foi isso, perfeito, né? Assim, fantástico, assim, o que vocês levantaram, né? Eu acho que, inclusive, a gente já chegou no ponto ótimo aqui do nosso querido podcast. Então, acho que é isso. Chegamos aí num ponto ótimo aqui da nossa discussão aqui do RevoluShow junto com o Matheus, junto com o Renan. E eu queria ver aí com vocês, né? O que vocês gostariam de deixar de recado pra galera? O que vocês gostariam de passar pra frente? Sobre o livro, né, e que vocês acham essencial aí para a classe trabalhadora, para a população LGBT que está nos ouvindo nesse exato momento. Matheus, sinta-se à vontade aí.
Eu acho que é isso. Eu e o Renan, a gente chega hoje para gravar contigo, Zami, muito nesse espírito de trazer qual pode ser a contribuição do livro Sexualidade e Socialismo para a gente pensar o Brasil hoje, o movimento LGBT hoje. E a gente sai com um recado para os nossos ouvintes de que a única saída contra essa organização da direita que vem ocorrendo a nível mundial de violência contra a nossa existência, contra as pessoas LGBT, é a organização revolucionária, né? Não existe outra saída que vai conseguir trazer para a gente a possibilidade de converter as nossas identidades não mais num signo de violência, mas em mais um aspecto da nossa humanidade, que não vai nos determinar como diferente, mas que vai nos aproximar na diversidade, né? Inclusive pensando na própria superação das identidades sexuais, porque a partir do momento que você supera, né, o processo de violência que generifica, que determina em identidades desviantes, você supera a própria identidade. E com isso você tem uma outra formação social, né? Então, a única saída para a gente conseguir barrar esses retrocessos, e não apenas barrar, mas ser propositivo sobre quais são as políticas de interesse para os trabalhadores em geral e para os trabalhadores em específico, é na organização revolucionária. Então, eu convido todos aí os ouvintes a conhecerem mais sobre o trabalho do LGBT comunista, também a se organizarem, se não do LGBT comunista, nos demais instrumentos, nas demais ferramentas de luta popular da classe trabalhadora, porque o bicho tá pegando, né? Se a gente não se proteger, se a gente não atuar coletivamente, a gente vai ser esmagado.
Muito bom, Renan?
Então, gente, eu fico... Antigamente, se tinha dúvida, Rosa Luxemburgo nos disse: socialismo ou barbárie? Bom, era o que se apresentava como possibilidade. A questão é que, desde então, cada vez mais, a gente tá na barbárie, a gente está submerso na barbárie, que é a sociedade do capital, que é a sociedade que quer usar da gente para produzir valor, para valorizar o valor, para catar esse valor produzido. Nessa sociedade, a gente é colocado o tempo todo, de todas as formas possíveis, em postos de trabalho ruim, de modo que a gente não consiga se relacionar, desde as nossas relações parentais até com a sociedade como um todo. E o movimento LGBT não pode ser organizado em torno das demandas que não dizem respeito a gente. O movimento LGBT deve ser organizado pelas bases, deve ser organizado através da população que produz a riqueza que é socialmente, a riqueza socialmente produzida, que é privatizada após esse processo de produção. Nesse sentido, a gente precisa enfrentar os dilemas do nosso tempo histórico, e esse enfrentamento se dá necessariamente pela superação desse modo de produção. Daí, como fazer isso? É a pergunta que esse podcast que a gente está se propõe a responder desde sempre, é fazendo uma revolução, e uma revolução que inclua toda a classe trabalhadora, que inclua a população LGBT trabalhadora, que seja realizada também pela população LGBT trabalhadora. Nesse sentido, a organização política se faz fundamental, esse instrumento de luta que é capaz de colocar abaixo a hegemonia do capital. Por isso, fica o chamamento para todo mundo se mobilizar. No site do coletivo LGBT comunista, que é lgbtcomunista.org, a gente se propõe a discutir a realidade brasileira, a traduzir textos para ajudar a gente, tal como esse livro, na compreensão da opressão que atinge a população LGBT, das determinações que se tem nesse processo, de como enfrentar isso. Então, conheçam o nosso site, conheçam o coletivo LGBT comunista e conheçam também as organizações em geral de luta da nossa classe que querem o fim da hegemonia do capital, que se propõe a construir aí o poder popular rumo ao socialismo. Quero agradecer também, para finalizar, o RevoluShow, agradecer ao Zami, ao Iago, ao Gelo, que vai editar aqui os momentos de falha meus, que engasguei, que eu tossi. Enfim, agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente até agora. Muito obrigado.
Cara, eu que queria agradecer vocês por estar com a gente aqui até agora, né? Já são 10h30 da noite, né? Gravando para um tema tão importante quanto esse. E queria dizer, assim, que sempre vocês quiserem levantar algum tema, alguma questão do LGBT comunista ou qualquer outra questão que vocês tragam, né? De trabalho de vocês, de pesquisa, até sinto-se à vontade para propor um episódio. Então o canal aqui é extremamente aberto, é isso mesmo. Falou, Zami, eu tô querendo falar de tal coisa. Foi, bora, vamos, né? Tem mais alguém aí que você quer chamar? Vamos. A gente grava tranquilamente, sabe? Porque a ideia do podcast mesmo é que a gente consiga trazer o máximo de pessoas, o máximo de debate possível para o nosso campo, né? Para a gente conseguir avançar, né? Uma vez a gente brincava um tempo atrás falando que o pessoal, né? O João, o Diego, né? Porque o RevoluShow é uma grande universidade aberta, né? Eu brinco e falo assim, ó, para mim o RevoluShow é um grande campinho, né? Que qualquer um pode entrar, né? Na universidade não é todo mundo. Então, sim, para mim é um grande campinho, né? Quem quiser entrar no campinho para conversar, sinta-se à vontade, só não pode ser liberal, que a gente não permite entrar no campinho. Tá bom, gente? Então, sinta-se à vontade, sempre que vocês quiserem, tamo aí. Bom, obrigado.
Muito obrigado.
Bom demais. E você que tá ouvindo a gente até agora, presente momento, queria agradecer por você ter chegado até o final desse terrível episódio aqui do RevoluShow, e que você é essencial pra gente, porque esse podcast só existe por sua causa, né? Porque você nos ouve e porque você nos ajuda a pagar a conta de gás dessa linda e maravilhosa comuna. Então, sinta-se à vontade aí de nos apoiar na plataforma da Aurelo ou no Padrim ou pelo PicPay. É só você procurar o RevoluShow nas três plataformas aí. É claro que eu recomendo que você vá na Aurelo, né? Porque a gente tem menos taxa lá, né? Esse negócio de ser taxado é triste, mas imposto errou! Sacanagem. A gente ser taxado é triste demais, mas sinta-se à vontade para nos auxiliar lá, tá bom? Então, um abraço para vocês e aquele saudoso e maravilhoso tchau, tchau no coração, tá? Sua realidade se